agredir um árbitro de 18 anos é crime. Enfim, há muitas coisas que os seus deputados estão familiarizados que são crime, e portanto nós não estamos aqui a discutir o que é crime e o que é que não é crime. O que é que não é crime? Nós estamos a discutir é se devemos alterar a lei no sentido em que a Unicef recomenda, para que as pessoas entre os 16 e os 18 anos, apesar de terem a autorização dos pais, não possam casar. E, portanto, não estamos aqui a reconfigurar crimes pelos quais que os senhores deputados conheçam tão bem, como ofensa à honra e difamações e por aí fora. Portanto, nós hoje discutimos iniciativas diferentes que visam proteger direitos de crianças e jovens. Permitam-me que foque, em primeiro lugar, a iniciativa do Bloco de Esquerda, que proíbe o casamento, portanto, entre os 16 e os 18 anos, e propõe alterações ao Código Civil e ao Código de Registro Civil, que é uma atuação legislativa que nos parece acertada, porque é aí que deve ser feita a alteração. E a Unicef, de facto, assinala como negativo o facto de Portugal continuar a permitir o casamento de jovens entre os 16 e os 17 anos, mesmo que tenham autorização dos pais. E também é justo assinalar o que também se assinala no projeto de lei, a crescente proteção da infância e da juventude, a progressiva libertação dos jovens no que diz respeito ao trabalho precoce, a garantia da educação universal, o facto da escola ser obrigatória até aos 18 anos, e depois os casamentos antes de atingida a maioridade com a autorização dos pais são, de facto, parte de um fenómeno mais vasto de casamentos forçados e afeta, de facto, sobretudo raparigas. O projeto do PAN é um projeto diferente porque não altera a idade do casamento, mas é também um projeto importante porque pretende incluir o casamento infantil e precoce ou forçado, portanto, o que já é crime, no conjunto de categorias de perigo das comissões de proteção de crianças e jovens. Portanto, estes dois projetos parecem-nos fundamentais porque, ao contrário do Chega, não fazem uma confusão entre emancipação e maioridade. E, portanto, a iniciativa do PAN procura desenvolver o combate ao casamento infantil e, para isso, altera a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, no sentido de ser incluído o casamento infantil e precoce ou forçado no conjunto das categorias de perigo das comissões de proteção de crianças e jovens, medida que reputa de crucial na identificação de situações e na definição de intervenções adequadas a estas práticas, que normalmente aparecem associadas a outras situações já identificadas como situações de perigo, como o abuso sexual ou o abandono escolar. A Ordem dos Advogados diz a este respeito, ao propor o aditamento à linha I ao número 2 do artigo 3º da mencionada Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, o diploma manifestamente defende os direitos fundamentais das crianças e jovens, pelo que a Ordem dos Advogados acompanha e dá parecer favorável a tal proposta. Estamos em crer que estas propostas beneficiarão, portanto, a do Bloco de Esquerda e do PAN, de um debate aprofundado em sede de especialidade, com as auscultações necessárias, desde logo, para que não se infira daqui que a maioridade para casar é obrigar à revisão de outras idades estipuladas para situações jurídicas de natureza completamente diferente. Tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, Sr. Deputado Ofélia Ramos, do PSD, 6 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O tema hoje em debate é de máxima importância para a proteção dos direitos das nossas crianças e jovens. Discutimos hoje duas iniciativas legislativas que visam elevar para 18 anos a idade mínima para contrair casamento em Portugal, eliminando qualquer exceção. Segundo os proponentes destas iniciativas, estas propostas pretendem proteger, por um lado, os jovens e, por outro, combater casamentos infantis e forçados. Mas será esta a solução mais eficaz? Será esta uma decisão justa e coerente? Senhor Presidente, senhores deputados, o PSD sempre defendeu, sem hesitações, a proteção dos jovens e o combate a qualquer forma de casamento forçado ou abusivo. Mas legislar sobre esta matéria exige responsabilidade e coerência. O Código Civil português permite o casamento a partir dos 16 anos com consentimento parental, desde a reforma do Código Civil de 1978, ou seja, há precisamente 46 anos. Esta regra não foi criada por mero acaso. Foi uma resposta ponderada e equilibrada, consolidada no nosso ordenamento jurídico, que salvaguarda a autonomia dos jovens sem descurar a proteção contra abusos. Volvidos 46 anos, a grande questão que se coloca hoje é saber se devemos eliminar essa possibilidade e fixar os 18 anos como idade mínima para casar, sem qualquer exceção. Vejamos a realidade do nosso país. Segundo o Eurostat, entre 2012 e 2022, ou seja, em 10 anos, 1.354 jovens entre os 16 e os 17 anos casaram em Portugal. E segundo notícias recentes, foram cerca de 850 jovens entre 2017 e 2023. Estes números não representam um fenómeno alarmante, nem tampouco uma crise social, mas exigem vigilância e atenção e prevenção. Sabemos que estes números podem estar a esconder outra realidade, dado que estamos apenas a falar dos casos registados e reportados. Mas a pergunta que importa fazer é esta: acreditamos realmente que uma proibição absoluta do casamento a menores de 18 anos resolverá o problema dos casamentos infantis em determinadas comunidades? Será que proibir é suficiente ou estaremos apenas a empurrar estas uniões para a informalidade, tornando-as ainda mais difíceis de identificar e combater? Senhor Presidente, senhores deputados, o PSD reconhece os riscos do casamento precoce, desde o abandono escolar até à perpetuação de ciclos de pobreza. E é exatamente por isso que defendemos, acima de tudo, o superior interesse das crianças e jovens. Mas a defesa dos seus interesses não se faz com medidas simbólicas nem com incoerências legislativas. Os pareceres do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público alertam para os graves problemas que esta alteração pode causar, caso não se revejam outros regimes jurídicos aplicáveis aos menores. Hoje em Portugal, senhores deputados, aos 16 anos um jovem pode trabalhar e assinar um contrato de trabalho. Pode responder criminalmente pelos seus atos. Pode decidir autonomamente sobre a interrupção voluntária da gravidez. Pode requerer a alteração de género. Pode prestar consentimento válido para a adoção. E a pergunta que se impõe é simples: se a lei já reconhece aos jovens maturidade para estas decisões, por que razão o mesmo jovem não pode decidir casar, ainda que seja com consentimento parental? Aqui a incoerência dos proponentes destas iniciativas salta à vista. Senhora deputada, deixe-me falar. O Chega que se apresenta, aqui a incoerência dos proponentes é gritante. O Chega que se apresenta como defensor dos valores da família tradicional propõe uma lei que retira aos jovens o direito de constituírem família antes dos 18 anos de idade, mesmo com o consentimento dos pais. Por sua vez, o Bloco de Esquerda, que sempre defendeu a autonomia total dos jovens a partir dos 16 anos, seja para mudar de género, seja para interromper a gravidez, entende agora que esses mesmos jovens não têm a maturidade para casar, para decidir se podem ou não casar. Afinal, em que ficamos? São ou não os jovens responsáveis pelas suas escolhas? E o Partido Socialista, senhores deputados, perguntarão onde se posiciona nesta discussão? Durante anos governou sem nunca ter sentido necessidade de mudar ou alterar a idade mínima para casar. agora na oposição, veremos se mantém uma posição coerente ou se, como tantas vezes no passado, oscila entre os extremos, ora para a extrema esquerda, ora para a extrema direita. Este é um tema sério que não pode ser instrumentalizado por manobras políticas. O PSD olha para estas questões com responsabilidade e coerência e não fazemos política ao sabor das conveniências do momento, nem nos juntamos às coligações improváveis de ocasião. O PSD, nesta matéria, defende coerência, equilíbrio e, acima de tudo...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acabou o seu tempo. Acabou o tempo. Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, de CDS-PP, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o casamento infantil e o casamento forçado são realidades que devem merecer da nossa parte todo o combate e que obviamente não podem ser ignoradas. E que não podem também ser ignoradas na sua dimensão. Não é uma realidade em Portugal o casamento infantil ou o casamento forçado, independentemente de existirem algumas comunidades em Portugal onde este tipo de práticas são tidas como normais. E portanto, se nós queremos encarar o problema, nós temos de saber de onde é que vem esse problema. E vamos ser claros relativamente àquilo que foi a evolução legislativa em Portugal. Em 2015, com base em projetos apresentados nesta Assembleia da República pelo CDS e pelo PSD, foram autonomizados 2 crimes que têm tudo a ver com isto. O crime do casamento forçado e o crime da mutilação genital feminina. E resultaram exatamente do facto de existirem em Portugal comunidades, no caso do casamento forçado, a comunidade cigana, no caso da mutilação genital feminina, da comunidade islâmica, que têm estas práticas como normais na sua forma de viver. E os senhores deputados não podem dizer que a realidade é má, mas depois ignorarem que ela é normal para algumas das comunidades que vivem em Portugal. Nós não podemos aceitar isso, nem a mutilação genital feminina, nem o casamento forçado, muito menos o casamento infantil, podem ser tidos como normais. Não são normais. E por isso é que não basta uma alteração legislativa. O que acontece neste momento, designadamente com a comunidade cigana e com o casamento infantil, é que estes casamentos existem segundo os ritos dessas comunidades, não são transpostos para o registro civil, criam obrigações que são obrigações num direito paralelo, que é o direito destas comunidades, contrário àquilo que é o direito material vigente em Portugal. E isto é que tem de ser discutido, porque não pode haver direito paralelo em Portugal. Regras que se aplicam dentro de uma comunidade, que forçam crianças a ter determinados comportamentos, a ter de casar, a ter de ter relações sexuais com parceiros muito mais velhos, rejeitando aquilo que é a ordem jurídica do país. Não há realidades paralelas do ponto de vista legal em Portugal. A lei é para todos e isso é que nós temos de dizer. Mas é preciso dizer também ao Bloco de Esquerda. Eu sei que falar de incoerência relativamente ao Bloco de Esquerda nas últimas semanas é redundante e eu admito até que seja amassador. Agora, é preciso dizer o seguinte. Como é que o Bloco de Esquerda tem o desplante de vir a este Parlamento propor que só se possa casar em Portugal aos 18 anos quando se pode mudar de sexo por vontade do Bloco de Esquerda aos 16 anos. Ou seja, um jovem aos 16 anos para mudar de sexo está tudo bem, mas casar não pode. Oh, senhores deputados, esta incoerência do Bloco de Esquerda, esta hipocrisia do Bloco de Esquerda tem ficado muito evidente nos últimos dias, mas eu diria que até para a hipocrisia do Bloco de Esquerda é capaz de haver limites.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quando terminar este ponto, procederemos às votações. Portanto, estou a chamar a atenção dos Srs. Deputados para este efeito. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, para uma intervenção. Dispõe 3 minutos. Pedi aos Srs. Deputados que estão em pé o fazer o favor de se sentarem e que estão em debates particulares também o favor de se absterem dos debates, porque torna inaudível as intervenções. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Os dados não mentem e o casamento de menores de 18 anos continua a ser uma realidade